Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Braz do Bug Pop e essa série é uma série de Harry Potter sem Harry Potter.
Aqui é o Daniel e o que pertence ao mar sempre retornará ao mar.
Aqui é o Ellerson e olha, eu devo dizer que eu esperava mais, viu?
Sim, meus amigos, com essas frases iniciais e cheios de polêmicas no coração, vamos falar sobre Percy Jackson e os Olimpianos, a série da Disney, depois da vinheta.
Dançando boogie,
boogie, bye. Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Caramba, esperava mais, cara. Porra, não vou mentir, não, que me pegou essa frase me pegou bem.
Cara, eu vou dizer pra ti o seguinte, não é que a série foi ruim. Passou muito longe disso, na verdade, a série é bem boa. Eu não sei, eu como um fã ávido, né, dessa franquia, porque é uma franquia, né, porque a gente tem os Olimpianos, que foi a primeira saga, depois a gente tem os Heróis do Olimpo, depois tem as Provações de Apolo, e tem mais uma porrada de livros aí, então é uma franquia. Sim. Então eu sou muito fã, eu li duas vezes o dos Olimpianos, e mais recente eu li os Heróis do Olimpo, então eu tinha uma expectativa, eu acho que bem a mais do que a grande maioria que não leu os livros, né? Porque a gente vem de um histórico um pouco negativo com os filmes.
Um
e
pouco.
Aí eu.
Como você tá sendo, cara, gente boa, irmão.
Pô, cara, mas assim, o primeiro filme eu tenho que dar uma passada de pano, né? Porque tu realmente acha que o primeiro filme foi tão ruim assim? O segundo é uma merda, tudo bem, mas o primeiro até que foi legal.
Bicho, eu ainda abro um parêntese. Eu gostei mais da cena da Medusa do filme do que aqui na série.
Ah, sim. Aí eu tenho que concordar.
Assim, eu não vou ser uma pessoa maldosa aqui de dizer que li todos os livros, porque eu não li. Até porque eu só me interessei muito pela questão do filme.
Uhum.
Meio que o filme, cara, o primeiro, até onde eu consegui entender, o filme ele tem um problema muito grande, que é ser um bom filme, mas uma péssima adaptação. Pelo menos é o
isso,
que eu
isso,
percebo.
É exatamente isso.
Eu imagino que para um fã, deve ser um corte no peito, né? O que aconteceu no filme. Mas o segundo, ele consegue esculachar tanta pessoa que pagou pra assistir, quanto as pessoas que participaram.
É verdade.
Então, eu acredito que, pelo menos... Cara, não sei... Daniel!
Vemos aqui duas pessoas bastante machucadas aí. Não sei quantos ressentimentos quanto ao filme... E série, assim, falando sinceramente, eu não me lembro do filme e eu não revi o filme pra assistir a série, mas conheço do personagem e tudo mais.
Eu acho que não precisa,
mas tipo, tem gente que é fã e com certeza tava no hype, deve ter maratonado os filmes, os livros, tá, o Elcio tá aí de prova. Tem esse tipo de fã e aí, tipo, com certeza vai chegar na série com, tipo, Cetro de Pedra na mão. E eu não fui muito despretensioso, não esperei nada e acabei recebendo algo interessante ali, foi divertido. No quesito maratonar, eu fiquei assistindo o episódio, no final queria ver o próximo e tudo, então ela fez por merecer o que é uma série, entendeu? Então, tipo, eu acho que por não estar esperando muita coisa, eu acabei gostando bastante da... Gostando bastante, não. Ali, mediano, entendeu?
Pera aí. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim, já diria Lulu Santos. Eu consigo entender também essa parte, porque assim, a série, ela me parece uma série, um ar de que ela seria a principal produção da Disney para esse início de ano. Ela tem características... Eu até brinquei no início do programa sobre o Harry Potter, sem Harry Potter, porque tem esse ar, cara, de Harry Potter. Tem a questão dos três que estão sempre ali, que a partir de várias situações acabam se tornando o núcleo, né? Claro que com destaque pro Percy, porque, né? É o nome dele que tá lá. Mas, assim, são os três personagens que são muito ligados. Admito que eu gostei muito mais do Groove do que do Percy, mas muito mais pela construção do que foi feito. Mas ainda assim, cara, achei que é uma boa série, ponto. Mas eu acho que faltou ritmo de série. Não sei se no livro é assim, mas me pareceu que ela é um pouco lenta, cara. E em nenhum momento, pelo menos eu, assistindo aos 8 episódios, consegui, tipo assim, episódio que me chamasse pra assistir o próximo, entendeu?
Uhum.
Me pareceu, faltou um pouco de ritmo pra que, tipo assim, as coisas que realmente são importantes tivesse uma ênfase e ao final desse processo todo, que é o final do episódio, te convidasse pra assistir o próximo, por conta de, sei lá, um momento de tensão, um momento de realmente que fizesse uma ligação pra história no fim das contas. Pelo menos eu não fui chamado pra isso.
É aquilo que eu tinha falado no início, né? Eu entendo esse teu lado aí, porque comigo funcionou da seguinte maneira. Eu acho que tiveram dois fatores ali que foram muito, muito precisos pra eu ter a opinião que eu tenho sobre a série. Primeiro, eu tinha toda aquela expectativa, né? E esperava que fosse uma coisa incrível e tudo mais. Foi bom, mas se tu me perguntar o que falta, né? O que você acha que faltou, por que você não gostou, eu não vou saber te responder. A verdade é essa. Mas eu sinto que faltou alguma coisa ali, sabe? O outro fator ali que eu poderia dizer é que, cara, demorei muito pra assistir, tanto que quando tu me chamou pra gravar aqui, eu te falei, não, eu nem comecei ainda, tô no episódio 2 e tal, e já tinha terminado de lançar, já tinha finalizado. Eu fui olhar na internet os comentários das pessoas e foi um baque, né? Eu fiquei um pouco ressabiado, porque a opinião da grande maioria era um pouco negativa. Eu tinha comentários lá de pessoas falando que o filme era melhor do que a série. Eu falo o primeiro filme, né? Porque o segundo, eu acho que ninguém defende o segundo filme, mas o primeiro, muita gente falou que ficou melhor do que a série, do que os 8 episódios da série. Então, o fato de eu ter uma grande expectativa, e eu acho que eu ter quebrado, porque assim, o fato do lançamento ser semanal, né, já é ruim. Eu sou do time que prefere que lance tudo de uma vez pra maratona logo. Eu não gosto de ficar lançando por semana, né? Por mais que eu assista anime, né, aqui não tem muito o que fazer, né, Daniel? A gente tem que esperar semanalmente aí pra assistir. Mas agora, em questão de série, né, o mesmo aconteceu com Stranger Things, né, naquela última temporada, que foi semanal, foi um saco, cara. Então, teve esse o problema que já é intrínseco, já é pertinente. E aí eu acabei relaxando mais ainda e deixei de assistir. Então, isso que tu falou, dessa parada do cliffhanger, né, que é aquele grande gancho que te puxa pro próximo episódio que tu não sentiu, imagina eu, né? Porque saiu um episódio, sei lá, na primeira semana, eu fui assistir quando terminou tudo. Então, eu não senti muito essa questão, porque ou eu demorava muito pra assistir, né, na transição do episódio 1 pro 2, ou eu vi tudo direto, maratonando, entendeu? Então, eu não tive aquela grande expectativa do que vem pela frente, porque já tava disponível ali pra mim. Eu não sei o que aconteceu ali, mas nem o Percy, eu propriamente dito, eu não consegui me conectar com nenhum desses personagens da série. Eu não consegui olhar assim pra eles e, cara, esse daqui é literalmente eu. Ele enfrenta as mesmas coisas que eu. Esse cara é literalmente eu. Eu não consegui olhar ou pensar, cara, eu já passei por isso, sabe? Por mais que, assim, ele enfrente alguma coisa ou outra que eu também já senti e tal, que é normal, né, a gente se apropriar um pouco ali da vida do personagem e tudo mais, só que eu não consegui olhar e sentir afeição, sabe, me conectar com os personagens ali, e eu não sei exatamente, não foi por questão de atuação. Nessa questão que você falou de trazer, de elencar os atores ali, de colocar eles, do que eles apresentaram, pra mim foi bom. Todos ali fizeram um papel muito legal, principalmente os três principais ali. Só que, cara, eu não sei. E pra fazer um paralelo aqui, eu consegui me conectar bem mais com os personagens, com os atores do primeiro filme, do que com os atores dessa série. Quando tu falou do Groover, o primeiro que veio à minha mente é o Groover do filme, e não da série. Então, eu não consigo, sabe, fazer essa conexão. Tu ter gostado do Groover da série. Os atores, né, que interpretaram no filme, pra mim, foi bem mais significativo do que os da série.
O Groove, como o assistente do protagonista, conseguiu me encantar a partir das telas que ele tinha.
Uhum.
Assim, eu conseguiria ver tranquilamente o spin-off do Groove.
Ô, louco.
Entendeu? Conseguiria ver tranquilamente. Porque é um personagem que, tipo assim, ele não... ele não é extraordinário. Ele não é um cara que consiga fazer todas as coisas. Deus Ex Machine, porra, pera aí, tem quatro cabras aqui me acochando aqui no banheiro. Pera aí rapidinho que eu vou jogar água de merda na cara dele, entendeu? Pô, ele tem a malemolência de entender a situação e de lá ele consegue se livrar, entendeu?
Pô, mas aqui eu já vou ter que te quebrar, ó, porque ele como protetor, ele já falha no que ele foi feito pra fazer, ó. Porque, por exemplo, a gente tem a cena lá do Cassino de Lotus, e ele devia proteger, ele é o primeiro a se perder, cara.
Em defesa do Groove, nesse episódio, no final do episódio, ele explica que ele esqueceu mais rápido, que a gente vê ali no Cassino, né, que não é o que você come, mas sim o que estava no ar, né? Era a essência que estava sendo despejada no ar. E aí, por ele estar sozinho, ele esqueceu mais rápido. Enquanto o Percy e a Annabeth, eles dois estavam juntos. Então, tipo, um estava puxando o outro ali, entendeu? Aí tinha essa conexão.
É, isso é verdade. Tem isso mesmo.
Mas a gente percebe que o trabalho dos roteiristas, nessa série... foi muito mais a questão de ajustar ela pro formato, ou tentar ajustar ela pro formato de série, que é o correto, venhamos e convenhamos, porque, vai lá, um livro pra ser transposto no filme, bicho, tu vai cortar muita coisa, tu vai fazer, sabe? Talvez tu perdesse até mesmo a qualidade. E aqui a gente percebe que, pelo menos o que eu vi da série, não me pareceu uma série muito cara, não tem efeitos gigantescos, mas tem efeitos que são, dentro daquela realidade, dentro daquele propósito, consegue contar a história tranquilamente. Ou vocês tiveram alguma situação assim, você, poxa, pé atrás.
Eu acredito que tem a parte que tem me incomodado, assim, foi aquela parte da cadeira que ele fica sentado e ele é coberto por ouro. Mas não tem como adaptar aquilo que seja, tipo, real mesmo, né? Tem alguns filmes,
Eu achei que o que tinha te incomodado fosse a água de merda, mano.
as partes que ele controla a água, né? Até porque ele mesmo fala que ele não sabe como controlar isso. Isso não me incomodou não muito, entendeu? Até porque, tipo, eles não fazem as coisas escancaradas, entendeu? Eles fazem aquilo ali rápido, até porque ele ainda é inexperiente com relação a isso, né? Mas é, tipo, tem reclamações com relação ao CGI ou fotografia. E isso realmente não me incomodou muito, entendeu? Eu sei que, tipo, as pessoas querem superproduções, mas é uma série, né? É... série nem sempre gasta muito com relação a isso. Tem outras aí que foram bastante aclamadas, mas aí é aquela uma em um milhão, né?
É uma série de aposta. Por mais que seja uma série que tenha uma grande, um fandom muito forte, como é a do Percy Jackson, ainda assim é uma série de aposta, né, cara? Quando eu vi algumas pessoas do primeiro episódio, teve gente que, tipo assim, tava chorando, velho. Como assim?
Ô, louco.
Sabe? Tipo assim, ó, eles finalmente acertaram tal coisa,
Mas eu entendo, eu até entendo isso.
É porque o até então que a gente tinha é que... É o filme de 2010, depois de 2013, né, velho? Então, tipo assim, o sarrafo estava muito, muito baixo.
A diferença entre o Percy Jackson agora pro Harry Potter, na primeira vez que eu vi, era a questão da idade, entendeu? Quando eu assisti, eu era um ali adolescente, né, pré-adolescente, e eu me identifiquei pelo fato, tipo assim, de ser uma criança naquele mundo mágico, então, tipo, é uma parada que te chama atenção, entendeu? Eu acho que não seria interessante a gente, não sei, né, ver como as pessoas da idade do Percy, assim, tipo, entre os lá 12, 14 anos de idade, se realmente essa série não pegou mais eles, porque tem coisas assim que não são voltadas mais pra gente, né? Até porque a gente já é adulto e tudo mais, tem as coisas do dia a dia, e aí pode ser que essas coisas fantasiosas já não chamem mais tanta atenção como chamavam antes, né? Não sejam tão mais mágicas na nossa visão. O que vocês acham?
Aí tu tem um ponto, né? Aí tu tem um ponto, cara, porque realmente, concordo com tudo que tu falou, porque tudo, né, ou praticamente tudo, tem um público-alvo. E a gente falando de Percy Jackson, a gente tem um público-alvo aqui infanto-juvenil. Talvez a gente seja aqueles fora da curva, né, que, por exemplo, o meu caso, eu me aproximei de Percy Jackson por conta dos livros. Eu comecei nos livros e depois eu fui pro filme e agora pra série. Eu comecei a ler os livros quando eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos. 13, 14 anos, vamos colocar aqui mais ou menos. Era por aí. Então, eu era um adolescente, um jovem, né? Eu era dessa faixa etária do infanto-juvenil. Então, pra mim, me comprou demais a ideia. Então, talvez, hoje em dia, né? Quem é mais velho e vai ter o primeiro contato, assim, que não seja pelo material original, que são os livros, e é pela série, talvez seja como o Daniel falou. Também, talvez não seja tão aquele espetáculo, aquilo que salta aos olhos, porque é uma coisa meio besta, né? Mas, assim, no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei muito de mitologia grega, né? Na aula de história, quando tinha essas coisas assim, era o momento que eu mais curtia. Então, quando eu conheci, né, essa narrativa do Percy Jackson, que tinha todo aquele negócio de aventura e envolvia a mitologia grega, aí pronto, aí me comprou. Aí eu curti o negócio pra caramba. E daí veio o filme, o que eu gostei muito, aí veio o segundo filme, a gente sabe que fim levou isso daí. E agora veio a série, né, cara? E assim, a gente comentou acerca do problema, não sei nem se é um problema, assim, entre aspas, a questão dos efeitos visuais da série. Porque a gente vê ali, vez ou outra, realmente sendo utilizado quando, sei lá, aparece aquele monstro no início, né, aquela harpia, eu acho, no início pra lutar contra o Percy, que a primeira batalha é bem diferente do que acontece no livro. No livro é bem mais emocionante, é bem mais interessante. E ali na série a gente tem uns cortes absurdos, a gente não tem emoção nenhuma, mas a gente tem o primeiro contato ali com o CGI e tudo mais, quando aparece aquela quimera, eu acho, né, na metade da série também. Então, a gente tem essas cenas, a gente tem poucos momentos onde, sei lá, o Percy realmente pega o mar ali, ou pega um rio, uma água, e começa a transfigurar tudo ali e a girar. A gente tem um pouco disso, e por isso talvez a gente comente que a série, visualmente, ela não é tão incrível assim, né? Ela não é tão majestosa, mas a Disney, né? A Disney acabou investindo pesado nessa produção, porque por mais que a gente possa olhar assim e ver, cara, isso aqui não é tão absurdo, mas o que a Disney investiu no Percy Jackson tá ali equiparado com The Mandalorian. The Mandalorian, uhum. acho que é isso, né? Então, assim, cada episódio eu acho que foi 12 ou 15 milhões de dólares. Cara, é coisa pra caramba em cada episódio.
E fora a construção dos acampamentos também são muito bem feitos, pô.
Oh, demais, cara. Inclusive, isso daí que tu comentou foi um ponto muito discutido na fanbase, né? Porque eu faço parte de alguns grupos lá no Facebook, ainda existe isso, né? As pessoas ainda fomentam esses grupos, eu nem sabia que isso acontecia ainda, mas tem bastante coisa
tudo idoso, tudo já com carteira do INSS.
Pois é, mas eu acho que essa galera aí é a galera lá de 2010, 2011, que tá viva até hoje, sabe? Então, eu vi uns comentários no início.
Que tá viva como? Ainda no Facebook ou viva mesmo de vez em quando?
Não, viva sim, viva ainda gostando da saga e tudo mais. Mas eu vi uns comentários lá, cara, que o principal que era o World Building, né, que é a criação do mundo. Falaram que a série ela já ia começar chutando a porta, né, ia começar muito bem, se criasse um universo maravilhoso, se trabalhasse muito bem no acampamento Meio-Sangue, se criasse, né, toda essa construção, fizesse isso de uma maneira muito agradável, que foi o que fizeram. Então, essa questão visual do acampamento, de como eles construíram ali cada chalé, né, a disposição e tudo mais, que é bem parecido com os livros, os torneios que rola ali, né, as guerrinhas entre eles, cara, isso daí a gente não tem muito o que criticar, né, porque foi muito bem feito.
É, e fora o valor que a dona Disney também gastou só com a compra dos direitos, né?
É, tem isso também, cara.
Então, assim, a comparação que o Daniel fez com Harry Potter, eu acho que é um pouquinho mais difícil você colocar o Percy Jackson e os Olimpianos nesse aspecto, na mesma linha, no mesmo patamar.
O efeito de comparação era mais com relação à idade, entendeu? Que eu acabei lembrando, mas não, não, Não tem como comparar, né?
É muito mais porque a parte do Harry Potter, ele tem um drama que eu acho que vai um pouco além da idade.
Uhum.
Porque mesmo que no primeiro filme, que é um teor mais lúdico, uma parada mais leve, entre uma aspas gigante, tem a questão dele sempre tá submisso aos familiares, né? Então tem essa parte dramática e tudo mais. Eu acho que tem essa diferença, acho que minimamente, mas a parte dramática é que aí tu abre o leque não somente para as pessoas público-alvo, mas é muito mais fácil de um público geral acabar se debruçando sobre o protagonista. Coisa que aqui na série, pô, bicho, tem o lance da mãe dele, né, cara?
Tem.
Que assim, meu olhar pra isso, me desculpe aos fãs, mas me parece, cara, que em vários momentos a questão, sabe, tipo assim, poxa, a gente não tem uma parte dramática pra fazer aqui, coloca a mãe, entendeu? Sabe, tipo assim, ele tá aqui, tá se divertindo, tá alegre, aí do nada, down, minha mãe. Sabe? Me parece que é um pouco descompensado isso, entendeu? Pelo menos o que eu vejo do Harry Potter que tá mais... ele tá mais equilibrado. Aqui não. Aqui, tipo assim, ou o cara tá feliz da vida, curtindo de boa com os amigos novos, ou ele tá extremamente, sabe? Poxa, minha mãe, cara. Minha mãe. Entendeu? Pelo menos é o que eu vejo, assim.
Ô, louco. Eu acho que eu entendo, mas... É porque, cara, como é que eu vou conseguir dizer isso pra vocês? Mas é porque a minha percepção de Percy Jackson não é a percepção que a grande maioria teve que consumiu somente a série. Então, o meu olhar, sempre que eu vou falar alguma coisa sobre a série, é um conjunto de coisas. São os episódios da série, são os dois filmes e são todos os livros que eu já li. Então, quando você fala, por exemplo, da carga dramática, né, que tem ali na narrativa do Percy com a mãe dele, eu não penso somente no que foi apresentado na série. Eu lembro do que aconteceu no filme e principalmente do que aconteceu nos livros, que é mais importante. Então, é meio que óbvio que, pra mim, vai ter um peso maior, porque eu tenho uma bagagem, né, pra comentar acerca disso. Porque, realmente, você pegar só pela série ali, tudo bem que você tem a essência do livro, né? Você consegue captar muita coisa do que acontece ali, mas ainda assim, muita coisa, querendo ou não, acaba sofrendo cortes e a gente fica um pouco sem um contexto maior, né? O que pode dar mais imersividade pro personagem ou pra alguma cena específica ali, o que acontece bastante. Então, talvez esse seja o fato que aconteceu contigo, né? Por exemplo, a relação dele com a mãe, e talvez, não tinha drama, então vamos jogar isso. Mas é claro, tem essa questão de talvez não foi tão bem aprofundado e tudo mais, só que no livro a gente tem mais imersividade, a gente tem mais coisas sendo trabalhadas ali, então é mais fácil pra mim comentar assim, já tendo outras coisas pra me embasar, né? Então... Fica mais fácil, mas claro, só quem viu pela série vai ter esse problema com isso, talvez, mas se não for com isso, com certeza vai ter com outros elementos ali que foram apresentados na história. E aquilo que tu comentou sobre o Harry Potter, cara, com certeza, o Harry Potter é uma porta de entrada muito maior pro novo público do que Percy Jackson, assim, pegando pela série. A começar que Harry Potter já tem todos os filmes. São o quê? São 7 ou são 8 filmes agora? Não sei. Acho que são 8 filmes. Então, isso. Já tá tudo ali. É só a pessoa querer assistir ou ler, mas fica mais fácil assistir. Agora, a questão do Percy, se você não gosta de ler, já fica complicado, porque você tem somente uma primeira temporada, que adaptou somente o primeiro livro da primeira saga, e dois filmes meia bomba, né, que não vai adiantar muita coisa. E o Harry Potter, ele tem uma coisa que é um diferencial enorme. Assim, os dois são um infanto-juvenil, vamos colocar nessa categoria aí, porém, eu acho que o público do Percy é um público que talvez é infanto-juvenil, mas... ele, entendo o que eu quero dizer aqui, ele morra ali no infanto juvenil. Tem alguns perdidos ali que realmente vão amar a série e são adultos que vão continuar consumindo o negócio, mas ele foi feito pra aquilo. Agora, Harry Potter, ele tem uma diferença, porque é infanto juvenil, mas a cada novo filme, a cada novo livro, ele vai se tornando mais sombrio. Ele vai ficando mais dramático e mais sinistro. Ao ponto que a gente tem, sei lá, coisa de magia negra, bruxos das trevas, aquele que você sabe quem, que não deve ser nomeado e tudo mais.
A morte de personagens propriamente ditos, né?
Exatamente. A morte dos personagens, e não são mortes comuns. Por exemplo, a morte de alguém que acontece ali no, na saga de Percy Jackson, que é uma morte que o cara tá lutando ali e tal, e nem mostra muita coisa, só morreu. E Harry Potter, cara, o nego tá massacrando, tá metendo feitiço ali, e é na cara do outro ali, sem dó nem piedade, é uma coisa brutal, brutal mesmo. Então, a gente tem um escalonamento ali, né, da história, onde começa tranquila, de certa forma, mas ela vai evoluindo. Ela não permanece ali no negócio pra infanto-juvenil, pra adolescente, pra jovem. Ela vai crescendo ao ponto de que essa série aqui, né? Na verdade, esse filme aqui é pra adulto, tá? Porque tem umas coisas aqui que criança, terminantemente, não pode ver.
E outra que, tipo assim, os personagens, tanto o público, foi crescendo junto também.
Isso.
Tu não leu o livro, cara. Ah, tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o filme.
Tem várias vezes o filme pra não ter que ler o livro. Cara, muito bom.
É isso, pô. Eu já assisto o filme pra não ler o livro, pô.
Exatamente, cara.
Tem que
cara,
fazer o curso bom. Agora pra assistir o filme, pô.
Muito bom. É o Julinho esse daí? É o Julinho?
Esse é o Renan.
Ah, é o Renan. Cara, show que de cultura é muito bom.
Porra, muito bom, bicho. Muito bom. Vou fazer uma parada aqui com vocês. Qual é o personagem de vocês favorito? Da série.
Pra mim é a Annabeth.
Eu acho que o meu é o Percy, cara.
E de quem vocês seriam filhos, cara?
Ô, louco.
Tipo, escolher qual é a casa dos deuses, é isso? Se eu pudesse escolher, eu não escolheria nenhum, porque com certeza são vários deuses bem safados, né, que botaram um filho no mundo e foram embora.
Pô, mas até aí, qual pai nunca fez isso?
Tava esperando ele morrer.
Tem um monte de humano aí que faz a mesma coisa e não te dá poder de nada, maluco.
Ô, cara, eu vou dizer que seria de Poseidon, tá? Poseidon, vai.
Eu queria escolher o Zeus, mas ele é muito sacana. Quem conhece a história greco-romana e conhece um pouquinho dos deuses...
Quem já lutou realidade... greco-romana, mano. É uma parada muito safada.
É mesmo.
Quem sabe, assim, algumas histórias... O Zeus, ele é muito filho da mãe. Então, é tipo assim, o que aparece na série, ele não chega nem perto. O Poseidon tem essas questões de dualidade, né, com relação a isso. Tipo, o cara que chega ali do nada, que veio do mar e... cheio das cantadas aí, consegue se envolver com essas mulheres, né? Mas não sei.
Pô, isso é a história do Boto cor-de-rosa, mano.
Se ele não é o Boto, né? Aqui na versão do Amazonas, né? Já que não tem mar, ele veio pelo rio.
Ô, louco. Cara, ó, eu vou dizer aqui, porque o meu personagem favorito assim mesmo, da série, é o Léo Valdez. Vocês não sabem quem é aí, né? Então, da série da Disney, vai ser o Percy. Mas agora, de tudo que existe desse universo, é o Léo Valdez. Então, se algum dia vocês chegarem a conhecer, vocês vão amar esse cara.
Se a Disney renovar aí por mais... quatro temporadas.
Quatro temporadas, cara? O Léo Valdez, ele aparece na segunda saga. Coloca aí uns 10 anos aí pra isso acontecer.
Eu já vi algumas informações que tem a filha do Zeus, né? Que vai aparecer já no, na segunda temporada. Que deveria aparecer, né? Não sabe se vai aparecer.
Cara, no livro ela aparece no final. Ela aparece no final mesmo do livro e começa a ter tempo de tela, assim, no terceiro livro. Tempo de tela no livro é fogo, né? Mas ela começa a ter uma participação maior no terceiro livro. Mas aqui eu posso estar falando besteira, mas em relação ao livro, mas vou falar do filme, tá? Isso é uma coisa que me pega muito. Cara, o moleque coloca o dedo na água, ele se cura, ele fica 7 minutos debaixo d'água sem respirar, 10. E aí ele descobre que ele é um semideus, filho de um deus poderoso dos três grandes, que não tem erro. É Zeus, é Hades ou é Poseidon? É um deles. E o moleque... tem todo esse poder, né? Respira debaixo d'água e o caramba, eu quem é meu pai? Eu não sei quem é. Cara, não dá, isso não dá.
Pô, pois é, na série ele dá, não deu tanto na cara, né? A não ser pra quem já assistiu o filme e tudo mais. Mas ele ainda tem ainda demora um pouquinho pra desenvolver, né? Tem aquela parte do banheiro, né? Que, tipo, ali ele não tinha mostrado os poderes dele. Depois aí tem a parte do... que eles acabam lutando. E aí, quando ele tá ferido, ele encosta a mina e empurra ele pra água. E ele começa a se curar. Uhum. Então, tipo, tem várias... E também na série aparece, né, um flashback dele criança que ele não queria nadar, a mãe dele tinha colocado ele na aula pra fazer natação e ele não consegue e tudo mais. Então tem um draminha ali que faz esse tipo assim, que empurra pra essa desculpa de que ele não tem noção que ele é filho do Poseidon, até então, né? Mas tem esse detalhezinho. Com relação às alfinetadas, com relação aos deuses, tem aquela parte muito interessante da Medusa, né? Que é tipo assim, que eles encontram ela e ela conta a história dela. E aí tem a história que o pessoal conhece, né? Então tem tipo uma questão ali de... às vezes as pessoas não sabem a história toda ou não sabem mais de uma versão da mesma história. E aí tem essa questão de tipo assim... os deuses não são assim, essas coisas tão benevolentes, ou eles não estão ali pra sempre estar te servindo, ou eles vão te atender e tudo mais. Como ela mesmo contou, né, ela fazia todas as oferendas, a vida dela era para se era dedicada a Deus, e aí acabou que ela foi amaldiçoada, né? Uhum. Então tem essas questões aí, tipo assim, tem umas alfinetadas, tem também no final já, né, que não sei se vai ser spoiler demais pra quem tá escutando o episódio, mas tem Lucas, né, Luke, como é que é o...
Luke,
né? O Luke já falando pro Percy, né, que ele quer se voltar, ele sabe que, tipo, os Melisandres também são poderosos e os deuses poderiam temer ele se eles se juntassem, e o Percy seria alguém que, se tivesse à frente, né, seria um diferencial enorme.
Eu vou dizer pra ti que eu até queria ver isso, sabe, tipo o Naruto entrando pra Katsuki, sabe?
Só pra ver o caos.
Só pra ver o caos. É porque ali eles tentaram meio que dar uma suavizada nela, né? Tipo, por exemplo, ela não é a verdadeira vilã da história. Essa é a parte meio original que eu havia comentado, né? Que a série pegou esse ponto aí e transformou ao bel prazer dela, que não segue muito como é no livro. Também, uma coisa que eu não vou dizer que me incomodou, né? Porque também não chega a me incomodar, tanto assim... Mas é um comentário, é uma crítica que eu faço aqui sobre o Gabe. O Gabe que era o padrasto do Percy. Cara, o que suavizaram esse cara nessa série é completamente absurdo. Porque vocês que não leram o livro, passa muito longe daquilo que foi apresentado sobre o Gabe. Ele não é nada daquilo. Ele é muito pior do que aquilo. Porque a ideia que tem é que ele é só um cara preguiçoso, fanfarrão, né? Que não quer trabalhar, só quer ficar jogando. Essa é a ideia que a série passa. E aí quem comanda a casa é a mãe do Percy. Cara, e parece que ela bota ordem nele, né? Que ela fala, vai comprar não sei o quê. E o cara vai lá e compra. Isso não existe no livro. Ele maltrata ela. Ela não tem nem voz dentro da casa dela. No livro é completamente o oposto. Então, aqui na série... suavizaram bastante isso.
O filme tem essa questão, né? Que ele é realmente mais abusivo com relação a mãe do Percy. Mas sabe o que não me incomodou com relação a isso? É que faz mais sentido. Tipo, ele é um cara chato, ele não ajuda o Percy, ele não faz o mínimo esforço, né? Pra considerar o Percy como filho. Uhum. Porque, tipo... pensando bem assim, ela é mostrada na série como uma pessoa sábia, né? Ela ensina as coisas pra ele, prepara ele mais ou menos pra futuramente, caso ele se meta nessas questões de Melisandre e os deuses e tudo mais. Uhum. E aí, tipo, tu percebe ali que é uma pessoa que tem um conhecimento, que é inteligente, que tem uma força, né? Que ela conta aquela história do Perseu e a mãe que tá protegendo o filho. Então, tipo, pareceu ela ser uma mãe um pouquinho mais firme, entendeu? Mais poderosa e
isso é
toma conta dele, entendeu? E aí, tipo, mostrar ela como uma pessoa que serve um cara que é totalmente escroto com ela, não trata bem ela, que é abusivo com ela, faria ela ficar bem mais fraca, entendeu? E aí, tipo assim, não focaram muito nessa coisa e isso não me incomodou nem um pouco. Eu sabia já a diferença com relação a isso, né? Do filme com a série. E pra mim... acho que eles perderam menos tempo, né? Mas eu soube que tem uma questão, né? Que com relação a futuramente ele vai aparecer, o Gabe? Ou é tipo assim, só isso aí é a parte da história dele? Ele é um cara.
Morre ali no final. Tu viu a cena pós-crédito da série, né?
Não na série, nos livros e no filme. Tem alguma coisa a mais ali que ele...
Não, acaba ali mesmo. É só aquilo.
Ah, então... Pois é, tipo, era dar a tela pra uma situação escrota que não precisava, entendeu?
Nesse caso eu concordo contigo.
E por falar em futuro, eu jogo aqui pro cara que realmente entende de Percy Jackson. Se... daí pra frente, Zeus tem alguma grande relevância. Porque pra série tem um problema. Que o ator Lance Reid, que morreu.
Ô, louco, é verdade. Uai, o ator... Ah, bem que eu vi, mas eu tava olhando pra ele na série e eu tava confundindo ele com o cara do Far Cry. Não foi o do Far Cry que morreu?
Acho que não. Acho que ele... A não ser que seja a mesma pessoa.
Será, cara?
Esse Lance é o cara que faz o do John Wick. É aquele do Continental.
Ah, então foi ele que morreu mesmo, né?
É, tipo assim, se ele tiver alguma... Se Zeus ainda tiver alguma relevância, como é que vai ser essa parada, né?
É, porque realmente.
Pelo menos até onde eu vi, o Zeus tava de boa. Tipo, pra mim, certinho, sem sobrepor, entregou um personagem redondo.
Sim, é, aquilo que eu te falei, né? Pelo que eu lembro, cara, assim, até o final da saga... Eles têm os seus momentos ali, eles aparecem e tudo mais. Eles não são foco. Em momento nenhum, os deuses ali vão ser o grande foco. Porque o foco são os meio-sangues lá, principalmente os três principais. Mas é aquilo que eu já tinha falado. Na saga, cara, em toda a franquia, na verdade, os deuses desse universo são meio bomba, né, cara? Então não vão ter momentos tão expressivos assim. Se tiver, é um ou outro. Mas nada tão potencial assim que você vai falar... Ih, agora ferrou. A gente precisava muito desse cara aqui.
Muito bem, então, enquanto eu acesso ao meu stream favorito, vocês, por favor, microfone aberto para o momento jabá.
Queria agradecer aí por ter elaborado várias fanfics com relação a essa série. Foi muito divertido.
Uma delas assistir. Vai dar certo.
Foi muito divertido assistir a série. Eu espero que dê mesmo certo as fanfics. Então, muito obrigado e até a próxima.
O rei das fanfics aqui, gente.
Muito divertido são palavras muito fortes.
É verdade. Bom, eu queria agradecer aí por mais um convite. Estar participando aqui com vocês é sempre muito legal. Queria convidar vocês aí para conhecer o meu podcast depois das duas. Caso vocês curtam séries, filmes, animes, séries, mangás... Lá eu falo sobre um pouquinho de cada coisa. Inclusive, tem um episódio que eu comentei sobre o primeiro livro da primeira saga do Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Você, que tá ouvindo, gostou ali da série, mas queria começar pelo livro, não sabe como é que é, se vale a pena, dá uma ouvidinha lá no episódio, eu comentei bastante coisa interessante. E mais recentemente, eu gravei um episódio sobre todos os livros da segunda saga, que é Os Heróis do Olimpo, tá? Então, fica aí o convite pra vocês ouvirem. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, gente.
A gente é que agradece e cria também as fanfics. Então, para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, _bugpop. Já no YouTube, basta se inscrever procurando Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado, El, muito obrigado, Daniel. Craig, eu ia falar um feitiço, mas eu me lembrei que não é de feitiço. Pode encerrar.